Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 22 de julho de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Nova tabela de frete está suspensa.
Medida é tomada após o governo ouvir caminhoneiros e integrantes do setor. Daniele Popov.
Nova reunião com representantes da categoria está marcada nesta semana para negociar e buscar um consenso. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Idosos, proteção à violência contra a mulher, crianças e adolescentes.
Ações do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos nos primeiros 200 dias de governo. Graziela Mendonça.
O Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, foi atualizado, incluindo uma política para localizar crianças desaparecidas.
Na Semana Nacional da Agricultura Familiar, a Voz do Brasil vai falar sobre medidas do governo para esses produtores.
E hoje o assunto é o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, André Luiz Gomes.
Por lei, ao menos 30% dos produtos obtidos para a alimentação nas instituições públicas federais devem vir da agricultura familiar.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
A ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, decidiu hoje à tarde suspender a nova tabela para o preço mínimo de frete rodoviário.
A pedido do governo, a diretoria da agência entendeu que a resolução anterior trazia problemas e também não foi bem aceita pela categoria.
A repórter Daniele Popov está aqui no estúdio e tem os detalhes ao vivo para a gente. Boa noite, Daniele.
Boa noite, Gabriela, Nazi e também aos ouvintes da Voz do Brasil. A nova tabela de frete para o transporte rodoviário foi publicada na semana passada, mas depois disso a ANTT encontrou problemas na nova regra. De acordo com o diretor da agência, Davi Barreto, foi identificado, por exemplo, que a nova tabela não traz de forma clara as diferenças conceituais entre o valor do frete e o preço mínimo para o serviço. E também levou em conta a insatisfação de grande parte dos caminhoneiros, o que poderia levar a uma nova paralisação e trazer prejuízos à população.
Considerando que a política instituída na legislação teve como objetivo reduzir a instabilidade nas relações com o setor de transporte rodoviário de cargas, bem como evitar que haja prejuízos sociais e econômicos em virtude de paralisações, é prudente que seja suspensa cautelarmente a resolução 5849 até que seja resolvido o impasse com o setor. Enquanto isso não ocorre, deve permanecer vigente a resolução 5820/2018.
Mais cedo, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, já havia dito que o governo pediria a suspensão da tabela. Em uma conversa por telefone com alguns caminhoneiros de Pernambuco, ele falou sobre o assunto e disse que uma outra tabela será publicada depois que forem feitas novas negociações com a categoria.
Nós estamos revogando essa tabela do dia 18. Ela vai ser suspensa no dia de hoje. A nossa ideia é publicar no Diário Oficial hoje ainda, numa edição extra. Se não publicar, mais tardar amanhã cedo, mas eu vou trabalhar para publicar hoje ainda, que eu quero mandar a publicação para vocês hoje ainda, tá certo? A suspensão da tabela. Essa tabela vai sumir até que a gente estabeleça o consenso. Então, o que vai vigorar agora é a tabela de janeiro. A tabela de janeiro volta a vigorar. A partir de amanhã já é a tabela de janeiro vigindo, né, valendo. E é aquela antiga, que vocês já estão acostumados. E a tabela nova, só quando a gente conseguir fechar o consenso, quando a gente conseguir negociar e tiver o pessoal confortável. Eu vou acompanhar agora mais de perto essa tratativa, essa negociação, para não ter o problema que teve agora, tá certo? Então, nós estamos muito interessados, muito imbuídos em resolver o problema.
O presidente do Sindicato dos Caminhoneiros Autônomos de Ijuí, no Rio Grande do Sul, Lit Damer, disse que não quer que o país enfrente greve, como ocorreu em maio do ano passado, nem desabastecimento. Segundo Damer, a categoria repudiou a tabela apresentada e aguarda nova negociação.
A categoria em massa repudiou o que foi colocado, inclusive, né, levantando com o movimento de parada. Né? O governo também teve sensibilidade, dizendo, opa, realmente bateu na categoria e não está o que, convoca uma mesa para negociar. Então essa negociação precisa trazer melhores frutos.
Uma nova reunião entre as lideranças dos caminhoneiros e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, está marcada para esta quarta-feira. Nazi, Gabriela?
Obrigado, então, Daniele, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Maior agilidade no atendimento de denúncias de violações aos direitos humanos, inclusão digital de idosos e fortalecimento das ações de proteção à mulher.
São alguns dos destaques feitos hoje pela ministra Damares Alves, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, no balanço dos primeiros 200 dias à frente da pasta.
Seu Ildeu Pimenta mora em Betim, Minas Gerais. Chegando aos 80 anos, está vivendo um novo desafio, aprender informática. Ele é um dos alunos do programa Viver Envelhecimento Ativo e Saudável, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que está inserindo idosos na área digital. Ele conta que está ansioso para aprender e praticar no computador.
Eu tinha um pouquinho de noção, só. Começou a ensinar como é que faz, mais ou menos, mexendo mal. Ele deu uma instrução, mais ou menos. Tudo que eu quero aprender a mais, eu acho melhor eu ocupar a mente. Tudo que a gente aprender é bom.
Lançado em março, o Programa de Inclusão Digital para Idosos já alcança mais de 30 municípios em 16 estados brasileiros. A iniciativa foi um dos destaques do Ministério nos primeiros 200 dias de governo. Outra ação importante foi o fortalecimento dos canais de denúncia do governo. Um edital deu a largada para a unificação de dois serviços, o Disque 100, Disque Direitos Humanos, e o Ligue 180, a Central de Atendimento à Mulher. Além disso, o tempo de espera de quem liga para fazer a denúncia diminuiu, como destacou a ministra à frente da pasta, Damares Alves.
Quando nós chegamos aqui, as pessoas chegavam a ficar 60, 70, 80 minutos para ser atendido. Hoje é imediato. Gente, eu já fiz o teste. As pessoas são atendidas em menos de um minuto. Quem está denunciando, às vezes, só tem coragem uma única vez. E se o telefone não toca, essa pessoa não liga de novo. Essa ouvidoria vai produzir dados, números, estatísticas para todos os outros ministérios. Nós vamos ter no Brasil, de verdade, uma ouvidoria de direitos humanos.
Ao longo de quase 7 meses de governo, o Ministério também desenvolveu ações voltadas para os mais novos. O Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, foi atualizado, incluindo uma política para localizar crianças desaparecidas. Além disso, foram entregues equipamentos para mais de 700 conselhos tutelares em todo o país, como computadores e veículos. Para os jovens, o Ministério firmou parcerias na área de esporte e educação financeira. Segundo o secretário-executivo do Ministério, Sérgio Caraza, a ideia é promover direitos humanos para todas as idades.
Nós estamos trabalhando uma política pública integrada. A proteção à vida começa na concepção, criança, adolescente, juventude, adultos, idosos, ou seja, nós estamos em toda a cadeia viva da pessoa. Em todo o momento em que ela existe, o Ministério tem que estar presente para defender e promover os seus direitos.
Também nos 200 primeiros dias do governo, o Ministério reformulou o programa Mulher Viver Sem Violência, facilitando a implantação de casas da mulher brasileira no país. E lançou projetos em diferentes estados para envolver toda a população no combate à exploração sexual e à violência contra a mulher. Reportagem Graziela Mendonça.
Você já se vacinou contra o sarampo?
Para se ver livre da possibilidade de contrair a doença, são necessárias 2 doses da vacina.
No sábado, São Paulo, estado que registra o maior número de casos no país, realizou um dia D de vacinação.
E o Ministério da Saúde garante o fornecimento da vacina contra a doença em todo o país.
É como o velho ditado, se a população não vai até a unidade básica de saúde, a UBS... vai até a população. Estações de trens e metrô de São Paulo receberam equipes da Secretaria Municipal de Saúde para vacinar quem passava por lá contra o sarampo. A estudante Beatriz Gonçalves não perdeu a oportunidade de ficar livre da doença.
Eu vi no jornal que estava acontecendo nos metrôs gratuitos, aí eu vim. Tipo, que eu lembro, eu não tenho a segunda dose, eu acho.
A campanha acontece na capital e em outras 14 cidades do estado de São Paulo, mas a adesão segue abaixo do esperado. A meta é vacinar quase 4 milhões de pessoas, mas até agora apenas cerca de 400 mil foram imunizadas. 223 mil apenas no último sábado, durante o dia D da campanha. São Paulo sofre com o surto de sarampo. 484 casos já foram confirmados no estado. Rio de Janeiro e Pará também passam pelo mesmo problema. O público-alvo da campanha, que vai até 16 de agosto, são as pessoas entre 15 e 29 anos de idade, que provavelmente receberam apenas uma dose da vacina. Segundo os médicos, são necessárias duas doses para imunizar totalmente a pessoa contra o sarampo. Essa é uma das dificuldades da campanha. Nem todo mundo acredita que precisa tomar uma segunda picadinha, diz o infectologista Anthony Wong.
Se tomar uma única dose, existe uma grande possibilidade de falha, em torno de 20% a 25% de falha. Se tomar a segunda dose, a falha cai para 1% a 1,5%, que é muito, muito menos. Mas essa falha de 1,5% é normal para todas as vacinas, não exclusivamente para a vacina de sarampo.
O sarampo se espalha pelo ar e é altamente contagioso. Uma única pessoa pode infectar outras 20. A vacina é a forma mais eficaz de se evitar a doença. Reportagem Ricardo Ferraz.
Mercado garantido que permite a produtores continuarem no campo.
Daqui a pouco vamos falar sobre o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, ação do governo que incentiva o agricultor familiar a aumentar a renda e expandir a produção.
Gerar emprego e renda, além de promover a autonomia das pessoas inscritas no Cadastro Único.
Objetivos do Plano Progredir, que oferece de graça cursos, qualificação profissional, criação de currículo, vagas de emprego e microcrédito.
E como ter acesso a esses serviços? Assunto do Pra Você Cidadão de hoje.
Pra Você Cidadão.
Participantes do Cadastro Único do Governo Federal e beneficiários do Bolsa Família podem encontrar vagas de emprego e cursos de qualificação profissional pela internet. As oportunidades são oferecidas pelo Progredir, um plano de ações do Governo Federal para gerar emprego e renda e promover a autonomia dessas pessoas. O primeiro passo é acessar o site do Ministério da Cidadania e clicar em Progredir. Para fazer o cadastro, é necessário informar o CPF e o estado onde mora. Depois de finalizar o questionário, aparecem três opções: quero um emprego, quero me qualificar e quero empreender. Além de ter acesso a vagas de emprego, o trabalhador também pode utilizar a ferramenta que ajuda a criar um currículo profissional. Para quem quer se qualificar, são oferecidas diversas opções de cursos gratuitos, presenciais e à distância, inclusive os ofertados pelo Pronatec. E para aqueles que querem empreender, o programa facilita o acesso a empréstimos por meio de bancos parceiros. Se você ficou interessado ou sabe de alguém que possa ter interesse, acesse www.mds.gov.br/progredir. Mirna Ledo para a Voz do Brasil.
18 cidades recebem esta semana um mutirão que alerta para a prevenção de uma doença silenciosa, o câncer colorretal.
De cada 10 casos, 9 podem ser evitados se houver diagnóstico precoce.
E um aliado para detectar o problema é o exame de colonoscopia, recomendado a partir dos 45 anos.
O repórter Marcelo Castilho foi a um hospital federal no Rio de Janeiro e acompanhou um dia do mutirão.
Cerca de 20 cidades participam de um mutirão de colonoscopia a partir de hoje até a próxima quarta-feira, numa ação da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. O exame é o mais indicado para prevenir o câncer colorretal. Esse tipo de tumor é o segundo que mais mata no Brasil. Perde apenas para o de próstata nos homens e o de mama nas mulheres. O câncer colorretal é uma doença silenciosa. Entretanto, 90% dos casos são evitáveis, de acordo com Ana Zúcaro, chefe do Serviço de Endoscopia Digestiva do Hospital Federal de Ipanema.
Até para políticas públicas, essa prevenção, além de salvar vidas, é muito mais econômica do que, posteriormente, você tratar um câncer avançado através de cirurgia, rádio, quimio e limitação da vida do paciente.
A colonoscopia dura, em média, 40 minutos. No procedimento, é utilizada uma sonda que capta imagens no intestino do paciente. Caso seja encontrado um pólipo, ele é retirado, evitando que no futuro se transforme em tumor maligno. O auxiliar de marceneiro Edmilson Bastos Pires perdeu a mãe para um câncer no intestino. Ele era um dos 60 pacientes na fila de espera do SUS para o exame na cidade do Rio.
O médico aconselhou para que todos os filhos fizessem esse exame. Fica tranquilo, não tem problema nenhum. Acho que a parte pior ainda é a preparação mesmo, porque você tem que ficar em jejum, né? Porque depois toma anestesia e tudo bem. Não dá o que temer, não.
Um dos objetivos do mutirão de colonoscopia é sugerir um programa nacional de prevenção a esse tipo de tumor, como já acontece em relação ao de próstata e ao de mama. A previsão do Instituto Nacional de Câncer é que 36 mil novos casos da doença surjam no país este ano. Reportagem Marcelo Castilho.
Você sabia que boa parte dos alimentos que chega à sua mesa é produzida pela agricultura familiar?
Pois é, de cada 10 propriedades rurais do país, 8 pertencem a grupos familiares.
E segundo o IBGE, a agricultura familiar é a base da economia de 90% das cidades com até 20 mil habitantes.
E como estamos na Semana Nacional de Agricultura Familiar, a Voz do Brasil vai falar sobre ações do governo que incentivam esses produtores.
Uma delas é o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos.
Nele, órgãos públicos compram por um preço justo a produção de agricultores familiares.
Com o mercado garantido, os produtores se mantêm no campo e têm mais oportunidades para expandir o negócio.
Os agricultores familiares Marcos Oliveira, Francisco Batista e Deusir Leite fazem parte da ProRural, cooperativa de agricultores familiares de Planaltina de Goiás, e comercializam seus produtos para diversos quartéis do Exército e da Aeronáutica no Distrito Federal por meio da modalidade compra institucional do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Em 3 anos, a cooperativa quase triplicou a quantidade de produtos vendidos, além de ter garantido o mercado do Programa Nacional de Alimentação Escolar em Brasília e em cidades goianas. Marcos Oliveira, de 32 anos, trabalha na propriedade de 8 hectares com mais 2 irmãos e 2 cunhados. Pimentão, tomate, abobrinha e vários outros produtos são colhidos todos os dias na chácara, que foi quitada graças às vendas feitas aos órgãos públicos. Dependendo do período, por mês, a família já conseguiu ganhar R$20 mil em vendas. Mas nem sempre foi assim. Marcos lembra como era a vida antes de se reunir em cooperativa e conquistar as chamadas públicas do PAA.
Para quem chegou aqui, não tinha uma bicicleta para andar, né? E hoje a chácara está quitada, foi financiada, crédito fundiário, mas graças a Deus está quitada. E foi tirando dinheiro, foi daqui. Um mercado garantido, que pega bastante, que né, agora mesmo já falou ali 50 e poucas caixas de tomate. E aí você vai numa cidade dessa daí para vender 50 caixas de tomate, já tem dificuldade, porque tem muita gente, é muito produtor.
Para Francisco Bezerra, de 46 anos, não tem tempo ruim. Nos 5 hectares em que mora, produz berinjela, maracujá, tomate e é o principal produtor de mandioca da cooperativa. Ele, junto com a esposa, Dona Neide, entregam ela descascada e pronta para ser preparada nos restaurantes dos quartéis de Brasília. Para Francisco, o preço justo tem sido o grande diferencial da compra institucional e o que o tem motivado a continuar na roça.
Com essa cooperativa, a gente melhora, né? Porque aí a gente produzindo para entregar para eles e sai o preço razoável o ano todo, né?
O agricultor Deusir Leite, de 40 anos, conta que as vendas públicas ajudaram a manter a produção. Agora, ele já pensa em aumentar a plantação para dar conta de atender a demanda pelas hortaliças.
Plantar mais e, inclusive, estou até querendo comprar uma terra maior para poder ampliar mais o meu negócio.
Até sexta-feira, o governo federal celebra a Semana Nacional da Agricultura Familiar e o Ministério da Cidadania é um dos principais coordenadores de ações voltadas para este público no acesso ao mercado institucional, entre elas o PAA, que permite compras de alimentos de agricultura familiar por órgãos públicos com dispensa de licitação, facilitando procedimentos e fortalecendo a economia local. Atualmente, por lei, ao menos 30% dos produtos obtidos para alimentação nas instituições públicas federais devem vir da agricultura familiar. Reportagem André Luiz Gomes.
E outras ações voltadas para os pequenos produtores foram comentadas hoje pelo porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros.
O repórter Pablo Mundim acompanhou e traz os detalhes agora para a gente. Boa noite, Pablo.
Boa noite, Gabriela, Nazi, principalmente a você, ouvinte da Voz do Brasil. O governo federal tem dado atenção especial à agricultura familiar e pretende ampliar ainda mais os recursos e oportunidades a esses agricultores com o Plano Safra 2019-2020. afirmação é do porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, que conversou com a imprensa agora há pouco. Ele também destacou outros programas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, voltados para esses agricultores, como o PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que neste semestre já disponibilizou mais de 30 milhões de reais para a compra de máquinas e equipamentos e novos investimentos. E destacou a importância desses pequenos produtores para a economia do país.
A ministra Tereza Cristina reputa prioridade alta para as iniciativas e o incremento da agricultura familiar no Brasil. Há mais de 5,1 milhões de estabelecimentos familiares. A renda do setor responde por 33% do produto interno bruto agropecuário e por 74% da mão de obra empregada no campo.
O porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, também falou dos esforços do governo para melhorar o desenvolvimento social e econômico de todos os brasileiros e destacou os investimentos realizados no Nordeste neste primeiro semestre, que asseguraram quase 600 mil empregos na região.
O presidente enfatiza que os nordestinos representam a força do povo brasileiro que supera as adversidades de toda a ordem, sendo exemplo de gente resiliente e trabalhadora. O Ministério do Desenvolvimento Regional viabilizou no primeiro semestre deste ano para empreendedores e produtores do semiárido cerca de 13 bilhões de reais.
Ainda segundo o porta-voz, mais 14 bilhões de reais poderão ser injetados na economia dos 9 estados nordestinos e no norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. Gabriela Inácio.
Obrigado, Pablo, pelas informações ao vivo para a Voz do Brasil.
O Ministério da Economia anunciou hoje que vai ser feito um novo bloqueio temporário de gastos no orçamento deste ano.
Dessa vez, o valor será de 1 bilhão e 440 milhões de reais.
De acordo com o governo, a medida é necessária para não aumentar o saldo negativo nas contas públicas.
O governo já havia anunciado este mês que espera um crescimento menor da economia no ano. A nova projeção é de um aumento no Produto Interno Bruto, PIB, de 0,8% em vez de 1,6% previsto antes. Com isso, a arrecadação diminui e fica mais difícil cumprir a meta fiscal. E de acordo com o Ministério da Economia, isso provoca a necessidade de mais um bloqueio temporário de despesas, também conhecido como contingenciamento. Desta vez, mais de 1 bilhão 440 milhões de reais. O secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues, disse que os detalhes sobre essa revisão no orçamento serão divulgados semana que vem.
A decisão sobre como os ministérios serão afetados e que somam o valor de 1,4 será decidida semana que vem e publicizada pelo decreto, no decreto presidencial.
As principais despesas da União são as obrigatórias, que somam mais de 1 trilhão 300 bilhões de reais e são encabeçadas por benefícios previdenciários e gastos com pessoal e encargos sociais. Reportagem Daniele Popov.
Mais dois municípios atingidos pelo rompimento de uma barragem vão receber recursos federais para ações de emergência.
Pedro Alexandre, na Bahia, receberá R$150 mil e Riachuelo, no Sergipe, vai receber R$200 mil.
Os recursos são para a compra de cestas básicas, colchões e produtos de higiene e limpeza.
Na semana passada, a cidade baiana de Coronel João Sá recebeu R$260 mil do Ministério do Desenvolvimento Regional.
A barragem do Coati de usos múltiplos de água se rompeu no dia 12 de julho, após fortes chuvas na região.
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento intensificou a vigilância contra a peste suína africana aqui no país.
E isso para evitar que a doença afete a agropecuária no Brasil, que está livre da doença desde 1984.
O governo está promovendo ações de conscientização em portos e aeroportos de todo o país.
A ideia é alertar os viajantes sobre o vírus, que não oferece risco à saúde humana, mas pode acabar com criações de suínos.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Justiça Trabalhista condena a empresa a pagar adicional de periculosidade a trabalhador que atuava próximo a tanque de óleo diesel.
Justiça do Maranhão mantém condenação de clínica que concedeu alta a recém-nascido sem prescrição médica.
Registro do pai biológico permanece mesmo após pai do coração adotar filha.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastelari.
E eu sou Walter Lima.
Justiça Trabalhista condena empresa a pagar adicional de periculosidade a trabalhador que atuava próximo a tanque de óleo diesel.
Foi fixado o pagamento de 30% sobre o salário base e pagamentos adicionais. Carlos Ribeiro.
Após condenação em primeira instância, a empresa recorreu e negou que o funcionário tivesse entrado alguma vez no local onde estão os reservatórios. Mas após perícia judicial, foi constatada a presença de um tanque de 1.000 litros de óleo diesel no térreo do edifício que o homem trabalhava. Por isso, para o relator do caso no Tribunal Regional do Trabalho, ficou demonstrado que, de fato, o empregado estava em condições classificadas como perigosas pela legislação vigente.
Justiça do Maranhão mantém condenação de clínica que concedeu alta a recém-nascido sem prescrição médica.
Os pais da criança receberão mais de R$ 13.200 por danos morais e materiais. Fábio Ruas.
A condenação foi mantida em segunda instância com base no entendimento de que o filho da paciente nasceu sem a perfuração anal e teve alta hospitalar sem prescrição médica para solução do problema. O juiz do caso observou que ficou comprovada a relação entre a conduta da clínica e o dano sofrido pelo paciente. Ele ressaltou que o estabelecimento não juntou nenhuma prova de que os pais da criança foram orientados a buscar o atendimento de um cirurgião pediátrico.
Registro do pai biológico permanece mesmo após pai do coração adotar filha.
A medida reconhece multiparentalidade e iguala em direitos o pai adotivo ao biológico, Luiz Carlos Pinto.
No nome da menina de 15 anos foi incluído o prenome do pai adotivo. No pedido de adoção, o pai sócio-afetivo destacou a relação de afeto entre ele e a menina e o reconhecimento por ambos da parentalidade. Segundo o juiz do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a noção de entidade familiar tem se modificado ao longo do tempo. Não houve qualquer manifestação contrária do pai biológico.
Justiça Paulista condena empresa de segurança por furtos em apartamento.
Os moradores do prédio receberão R$ 24 mil reais por danos morais e materiais. Arthur Filho.
De acordo com o processo, um dos porteiros contratados pela empresa deixou de observar os procedimentos internos de segurança, permitindo que pessoas estranhas entrassem no prédio sem dificuldades. Por isso, apartamentos foram invadidos e objetos pessoais e de valor furtados. Para o juiz do caso, ficou evidente a falha na prestação do serviço de segurança por parte da empresa.
Um laboratório em Santa Catarina foi condenado por perder exame de idoso, o que ocasionou atraso em diagnóstico e em tratamento.
O senhor de 71 anos, com suspeita de câncer na garganta, receberá R$ 15 mil de indenização.
Com extravio da amostra de tecidos, o paciente precisou se submeter novamente ao procedimento invasivo, com necessidade de internação hospitalar.
O laboratório culpou a transportadora de encomendas pelo ocorrido, mas a juíza do caso disse que é dele a responsabilidade de escolher e contratar a empresa de transporte.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustiça
e acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Rita Zumba.
E eu sou Jefferson Dal Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O projeto em análise no Senado acaba com a prisão especial para quem tem diploma de ensino superior.
Senado pode impor limite de 20 anos para a validade de patentes de medicamentos.
Congresso analisa a medida provisória que garante o funcionamento da Defensoria Pública da União.
Boa noite.
Boa noite.
Medida provisória garante funcionamento da Defensoria Pública da União. Unidades de atendimento corriam risco de fechamento por falta de pessoal. Repórter Raquel Teixeira.
A medida provisória 888 de 2019 prevê a manutenção dos 819 servidores requisitados para garantir a continuidade dos serviços de orientação e defesa judicial dos mais pobres, realizados pela Defensoria Pública da União. A instituição, que sofre com a escassez de pessoal, funciona atualmente com 2/3 de servidores cedidos de outros órgãos do governo. Mas, por previsão legal, esses trabalhadores deveriam ser devolvidos ainda neste mês de julho, o que poderia provocar o fechamento de algumas das 43 unidades da Defensoria. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, fala sobre a importância da medida.
Todo indivíduo tem o direito fundamental de acesso à justiça. Há milhões de brasileiros que não possuem condições financeiras de pagar por um advogado para defender seus direitos. Isso é a realidade. Já o Estado tem o dever de garantir esse acesso por meio da Defensoria Pública.
A MP ainda precisa ser analisada por uma comissão mista do Congresso Nacional e depois confirmada nos plenários da Câmara e do Senado.
As criptomoedas já movimentam 4 bilhões de dólares em todo o mundo. O assunto foi debatido em reunião conjunta das Comissões de Ciência e Tecnologia e de Assuntos Econômicos neste semestre. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
O senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, afirmou que o mercado das criptomoedas não pode ser totalmente desregulado.
Liberdade para depois lhe prejudicar e dizer que a gente não fez nada? Primeiro tem que entender, depois preservar quem são os bons e punir os ruins.
Ao responder o senador Stevenson, Fernando de Magalhães Furlan, presidente da Associação Brasileira de Criptomoedas e Blockchain, destacou a segurança das transações envolvendo as novas moedas.
Você tem que dar garantias de privacidade, a não ser que se tenha suspeita de que ali está havendo um ilícito. Aí sim nós entendemos que, com a devida autorização judicial, o nome das pessoas possam ser sim identificadas, e é possível identificar.
O Brasil responde por 0,05% do mercado de bitcoins mundial, o que corresponde a um volume aproximado de 2 milhões de dólares.
O líder do Podemos, senador Álvaro Dias, disse que o texto da reforma da Previdência é insuficiente e sua aprovação não deve ser comemorada. Na opinião dele, a reforma atende aos interesses do governo para reduzir o déficit público, mas injustamente coloca a mão no bolso de empresários e trabalhadores.
Por isso, o senador paranaense cobrou do governo medidas para dar mais eficiência ao setor público e reduzir o déficit, gerado pelo excesso de desonerações e isenções fiscais para alguns setores da economia que não surtiram efeitos e benefícios para a sociedade, como a geração de emprego e a redução de preços de produtos.
A União oferece as benesses sem consultar os estados e os municípios. Neste ano, por exemplo, das desonerações, que são 310 bilhões de reais, os estados e os municípios deixarão de receber 65 bilhões de reais de receita, porque o governo da União fez a sua cortesia.
O O prazo de validade da propriedade de patentes de medicamentos poderá ser limitado a 20 anos. Um projeto de lei com esse objetivo já foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais e começa a ser analisado na Comissão de Ciência e Tecnologia. Reportagem de Yara Farias Borges.
De autoria do senador José Serra, do PSDB de São Paulo, o projeto vai reforçar o papel da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que passará a avaliar pedidos de registro de patente de medicamentos com base no critério de interesse sanitário. Ao limitar em 20 anos a validade da propriedade das patentes de medicamentos, a indústria farmacêutica não poderá manter indefinidamente o monopólio do produto original. Assim, será possível a entrada no mercado de novos medicamentos genéricos, como explicou o relator senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro.
Por meio de estratégia de prorrogação de validade da patente, a indústria retarda a chegada de medicamentos genéricos no mercado e prolonga seus ganhos econômicos advindos do monopólio do produto original. Isso prejudica tanto os consumidores diretamente quanto as políticas públicas de assistências farmacêuticas, nas quais o principal comprador de medicamento é o governo.
O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, destacou a importância do incentivo à cultura, de forma paralela ao apoio a outras áreas que enfrentam dificuldades, como a da saúde. Nesse sentido, ele lembrou que o Senado homenageou, em sessões solenes, o Dia do Quadrilheiro Junino e os 90 anos da música da viola caipira. As sessões foram sugeridas pelo próprio Isalci.
O senador lembrou ainda que a Comissão de Educação já deu parecer favorável a um projeto estabelecendo 13 de julho como Dia da Viola Caipira e disse que fez o compromisso de buscar sua aprovação em plenário no mês de agosto.
A gente investiu na saúde, mas no preventivo, mas não podemos deixar de lado a cultura como temos deixado nesses últimos anos. A gente tem deixado de lado essa questão e perdendo a nossa tradição.
O senador Assir Gurgax, do PDT, criticou as ações do IBAMA e da Secretaria de Meio Ambiente de Rondônia, que resultaram no fechamento da maioria das laminadoras e marcenarias do distrito de Pacaraná, em Espigão do Oeste, no sul do estado.
O senador classificou a ação de abusiva e lembrou que eventuais irregularidades podem ser sanadas por meio de diálogo envolvendo o Ministério do Meio Ambiente e as demais partes envolvidas. O fechamento das empresas, de acordo com a Assir Gurgax, pode representar a demissão de 3 mil pessoas que trabalham no setor.
Temos que considerar sempre o equilíbrio e a preservação do meio ambiente com o desenvolvimento econômico e a geração de empregos. A indústria da madeira é importante geradora de empregos no estado de Rondônia e temos que estimular o desenvolvimento, apoiar e regulamentar as concessões florestais e o manejo sustentável. A Amazônia pode e deve continuar produzindo bens e alimentos para a população brasileira.
O programa de visitação ao Congresso Nacional vai funcionar todos os dias até 31 de julho, período em que não haverá sessões no Senado e na Câmara dos Deputados.
As visitas são gratuitas, duram uma hora e podem ser feitas das 9 da manhã às 5:30 da tarde, com saídas de grupos a cada 30 minutos. O tour passa pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, salões verde e azul, túnel do tempo do Senado e salão nobre da Câmara dos Deputados.
Um projeto de lei do senador Fabiano Contarato pretende revogar a prisão especial para quem tem diploma de nível superior. A intenção é assegurar tratamento igualitário a todos, independentemente da escolaridade. Repórter Lívia Torres.
No Código de Processo Penal, está estabelecido desde 1941 que pessoas que possuam diploma de ensino superior têm direito à prisão especial. Está em discussão no Senado um projeto de lei que revoga esse privilégio, inclusive para cidadãos inscritos na Ordem do Mérito, ou seja, que serviram para o engrandecimento do país. Partindo do pressuposto de que o Estado não oferece oportunidades iguais para todos, a prisão especial é mais uma forma de segregar e favorecer a parcela mais afortunada da sociedade. É o que pensa o autor da proposta, senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo. Segundo ele, essa segregação fere o princípio constitucional de equidade social.
Eu não acho razoável admitir que no Brasil você criminalizar aquele que não teve oportunidade de concluir, ingressar numa instituição de ensino superior.
A proposta que está na Comissão de Constituição e Justiça aguarda por designação de relator. Sob supervisão de Maurício Desante, da Rádio Senado, Lívia Torres.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Avança a proposta que incentiva a implantação da agricultura urbana.
Câmara analisa projeto que universaliza acesso ao Vale Transporte.
Deputados apresentam ações para reduzir a violência no trânsito.
Boa noite. Dados apresentados por Luiz Flávio Gomes, do PSB de São Paulo, mostram que o trânsito brasileiro faz cerca de 50 mil vítimas por ano e gera um custo de 51 bilhões de reais ao Sistema Único de Saúde.
Para enfrentar o problema, o deputado apresentou projeto de lei para agilizar a reparação de danos às vítimas e garantir a condenação dos culpados. Luiz Flávio Gomes defende medidas cautelares que poderão ajudar a coibir a violência no trânsito.
Suspensão da carteira de motorista, pagamento já de imediato das despesas correntes. Nós temos que também prever um pagamento de pensão provisória e depois ter que fixar outras medidas para esses motoristas. Por exemplo, não frequentar bares, cumprir cursos anti-alcoolismo, se for o caso. Em síntese, o autor de uma morte no trânsito tem que enfrentar de imediato as consequências jurídicas do seu ato. Sobretudo, não pode dirigir, porque somente com a certeza do castigo é que nós vamos, então, prevenir acidentes.
Está em análise na Câmara projeto de lei do governo federal que acaba com a obrigatoriedade do exame que detecta drogas em motoristas profissionais. O teste toxicológico é exigido para a renovação das carteiras de habilitação C, D e E.
Apesar de especialistas criticarem a medida, alegando o risco de aumento da violência no trânsito, a Buane, do PSL de São Paulo, afirma que pesquisas mostram que o exame toxicológico não é eficiente.
A Buane argumenta ainda que o Código de Trânsito já prevê penalidades para motoristas profissionais que consomem drogas. Ele defende que é preciso aumentar a fiscalização para fazer cumprir a lei já existente.
Se nós já temos penalidades desse gênero, que dá a cassação da CNH, que dá R$6 mil de multa, basta fiscalizar e não criar mais uma taxação aos condutores, mais uma burocracia. E laudos técnicos se mostra a ineficiência total dessa questão. Lembro ainda, né, que muitos condutores, segundo alguns relatos, obtêm esse exame de forma ilícita. E também, olha só o tamanho da ineficácia desse exame. Se eu tenho uma categoria E ou D ou C e faço um exame que dê positivo, eu posso no dia seguinte ir ao Detran, rebaixar minha categoria para B de bola e volto a dirigir drogado. Então, é totalmente ineficiente, por isso que eu sou contra essa obrigatoriedade do exame toxicológico.
Transportes.
Aloysio Mendes, do Podemos, diz que uma das maiores demandas da população maranhense diz respeito à melhoria da malha rodoviária, tanto das rodovias federais quanto das estaduais. De acordo com o deputado, as dificuldades vão desde o deslocamento entre municípios até o escoamento da produção.
Aloysio Mendes entende que o governo federal deve aumentar a fiscalização sobre o uso dos recursos encaminhados para a infraestrutura do estado, ao mesmo tempo em que cobra da gestão local um cuidado maior com as estradas estaduais.
O Maranhão vive, na verdade, um caos com relação às suas rodovias. E é de suma importância que tanto o governo federal, que tem aportado recursos, mas muitos deles insuficientes e, às vezes, usados de maneira inconsequente. Porque nos últimos anos nós vimos, por exemplo, a BR-135, que de uma emenda parlamentar de bancada foram aportados mais de R$500 milhões para sua duplicação e essas obras foram feitas de péssima qualidade e não estão atendendo a necessidade da população. Então, é importante que não só o governo federal se atente para esse caso gravíssimo das BRs do Maranhão, mas também o governo do estado, que tem deixado as MAs em estado pior ainda do que as nossas BRs.
Projeto de Gustavo Fruit, do PDT do Paraná, pretende universalizar o Vale Transporte no Brasil. Pela proposta, todas as empresas e órgãos públicos deverão repassar diretamente ao sistema de transporte coletivo o valor correspondente ao Vale Transporte, que hoje é pago aos empregados.
O parlamentar afirma que o atual modelo está superado. Gustavo Fruit acredita que aprovar o projeto significa reduzir o preço das tarifas e até viabilizar o transporte gratuito em algumas localidades.
Quanto mais aumenta a tarifa, diminui o número de usuários e, com isso, o custo não se paga, ou seja, tem menos gente para pagar o financiamento do sistema. Então, a ideia do novo Vale Transporte é para que, na origem dele, esse dinheiro seja direcionado para o transporte público. E, fazendo uma conta grosseira entre o que se arrecada com o Vale Transporte, e se todo ele fosse por um fundo exclusivo para pagar o transporte coletivo, esse dinheiro seria suficiente para reduzir a tarifa, em alguns casos até não cobrar a tarifa, e reservar um valor de cobrança menor para aquele usuário que não tem o Vale Transporte, ou como usuário diário, como estudante, mas não tem uma receita própria. O fato é, este modelo não se sustenta, há que se modernizar, atualizar e dar um novo modelo para o Vale Transporte, para que se consiga manter não só o funcionamento do sistema, mas também investimento na melhoria e na qualidade.
Agricultura.
Avançam na Câmara projetos que incentivam a implantação da agricultura urbana de base comunitária dentro dos programas habitacionais para a população de baixa renda. A reportagem é de José Carlos Oliveira.
Imagine cultivar hortas e outros plantios comunitários perto de casa, mesmo nas áreas urbanas da cidade. Essa é a intenção de três propostas do deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, já aprovadas na Comissão de Agricultura da Câmara. Os textos incluem a produção local de alimentos agroecológicos entre as diretrizes do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. Na prática, os deputados querem priorizar projetos de agricultura urbana de base comunitária dentro dos programas habitacionais para a população de baixa renda. Os novos imóveis do programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, deverão ter espaço e infraestrutura para a produção agroecológica local. A relatora, a deputada Mara Rocha, do PSDB do Acre, cita algumas das vantagens esperadas com essas propostas.
Reduz a insegurança alimentar a população urbana vulnerável, gera renda, tem melhor aproveitamento de espaços que estão ociosos, né, abandonados, tomados pelo mato, evitando acúmulo de lixo, entulhos. Também tem o lado positivo da utilização de resíduos domésticos, que são transformados em compostos orgânicos para adubação. Pode ter armazenamento de águas para irrigação, né, o desenvolvimento de relações humanas e da educação ambiental, que valoriza a produção de alimentos também, cria oportunidades para o associativismo e também aumenta a consciência da conservação ambiental.
Os deputados também incluíram esse incentivo à produção local de alimentos agroecológicos e a projetos de agricultura urbana no Estatuto da Cidade, que trata das diretrizes gerais de política urbana do país. Especialista no tema, o pesquisador da Embrapa Cerrado, Altair Machado, afirma que o conceito de agricultura urbana é bem amplo e que a prática precisa do apoio de políticas públicas e das prefeituras.
Ela não é só a produção de alimentos, ela envolve também a questão da atenção para os recursos naturais, a questão da água, do meio ambiente, ela envolve a questão da educação ambiental, ela envolve a questão de nutrição, da qualidade dos alimentos.
As propostas de incentivo à agricultura urbana serão analisadas agora pelas comissões de desenvolvimento urbano e de Constituição e Justiça da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Economia.
Proposta de emenda à Constituição em análise na Câmara aumenta os repasses da União para o Fundo de Participação dos Municípios. Zé Neto, do PT da Bahia, ressalta que a alteração está sendo muito aguardada por todas as prefeituras, principalmente as que enfrentam dificuldades financeiras.
A proposição já foi aprovada por unanimidade na comissão especial criada para estudar a proposta. Zé Neto acredita que o debate em torno do texto deve aumentar no segundo semestre, para que ele seja aprovado e promulgado ainda neste ano.
É uma PEC muito importante, vai trazer um adicional de 1% para os municípios, que vai ser escalonado daqui até 2023. Eu acho isso assim, uma conquista grande do municipalismo brasileiro. É uma expectativa grande de prefeituras e câmaras de vereadores com esse projeto. E é o começo de uma discussão que deve prevalecer na casa e que deve ganhar corpo, que deve ser prioritária sobre pacto federativo, ou seja, uma reforma legislativa que possa nos trazer um pacto federativo ampliado, que possa realmente levar mais recursos para os municípios, que é onde a vida acontece.
Zé Neto acrescenta que o texto veio do Senado e passou sem emendas na Comissão Especial da Câmara. Se o plenário mantiver a decisão da Comissão Especial, a proposta terá uma tramitação mais rápida e poderá ser promulgada neste ano com efeitos financeiros já a partir de 2020.
Presidente da Frente Parlamentar Mista de Economia Criativa, Marcelo Calero, do Cidadania do Rio de Janeiro, explica que há várias expressões culturais e sociais que fomentam a economia, como, por exemplo, artesanato, produção de doces, salgados e refeições em geral, produção de festas e decoração.
Marcelo Calero ressalta que a Frente Parlamentar visa promover, acompanhar e defender ações, políticas públicas e proposições que possam reforçar o papel e a importância dessas atividades para o desenvolvimento do país.
A Frente Parlamentar da Economia Criativa, ela surge para valorizar essas experiências nas artes, essas experiências no design. Também a economia criativa, né? Você desenvolver produtos, desenvolver softwares, desenvolver programas de computador. Essas experiências na área também do patrimônio histórico, isso também tem a ver com a economia criativa. E o desafio nosso, portanto, é cuidar desse setor produtivo, fazer com que o governo, fazer com que a sociedade, de uma forma geral, entenda que esse é um setor que tem a capacidade de criar muitos empregos, de criar muita renda, de criar desenvolvimento para o país.
Relações Exteriores.
Os governos do Brasil e dos Estados Unidos assinaram em março deste ano um acordo de salvaguardas tecnológicas para viabilizar atividades comerciais na base de Alcântara, no Maranhão. Márcio Gerri, do PCdoB, lembra, no entanto, que o documento ainda precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional.
Márcio Gerri destaca que a base de Alcântara tem posição estratégica porque fica perto da linha do Equador, o que permite uma economia de até 30% de combustível no lançamento de foguetes. Ele defende a aprovação do acordo desde que preserve a soberania nacional e que a medida seja revertida em benefícios para a cidade de Alcântara e para o Maranhão.
Alcântara é um espaço estratégico pela sua localização e isso faz com que as operações de lançamento possam se dar em melhores condições e a menor custo. E este acordo visa exatamente a proteger tecnologias, neste caso dos Estados Unidos, para fazer lançamentos lá em Alcântara. Esse acordo ele precisa ser bem debatido para que ele venha realmente atender às necessidades do Brasil e respeite muito rigorosamente os direitos do povo de Alcântara, muito especialmente as comunidades quilombolas, detentoras seculares dos territórios em que está instalado o centro de lançamento de Alcântara e também que isso se reverta em dividendos e benefícios para o desenvolvimento da ciência e tecnologia no Maranhão e, claro, ele possa se reverter também em melhorias concretas em termos de políticas públicas para o município de Alcântara.
Política.
A Secretaria de Transparência da Câmara foi criada este ano para aprimorar o acesso da população às informações sobre o Legislativo. Secretário do Colegiado, Roberto de Lucena, do Podemos de São Paulo, afirma que a Casa já é referência nacional e internacional no tema transparência. Ele explica como será o trabalho da Secretaria.
E a Secretaria foi criada por iniciativa do presidente Rodrigo Maia, com apoio total de todos os parlamentares, para aprimorar este papel que já temos de promover a transparência tanto no poder público quanto na sociedade. Nós queremos proporcionar um diálogo permanente do parlamento com a população, inclusive que esta secretaria seja o ambiente onde nós possamos fazer a aproximação com as organizações de controle social.
Roberto de Lucena disse ainda que ficou honrado com o convite para coordenar o colegiado. Na avaliação do deputado, a lembrança do seu nome é um reconhecimento do compromisso que tem com a transparência do uso dos recursos públicos e com o combate à corrupção.
Previdência.
Darcy de Matos, do PSD catarinense, defende a reforma da Previdência para equilibrar as contas públicas e impulsionar o crescimento econômico do Brasil. O parlamentar avalia que o país não tem como arcar com uma dívida tão alta como é a do pagamento de aposentados e pensionistas.
Darcy de Matos acrescenta que a economia feita com a reforma da Previdência deve ser aplicada em setores fundamentais e estratégicos, como saúde, educação, segurança e infraestrutura.
Nenhum governo vai adiante com déficit de 300 bilhões de reais. A reforma da Previdência vai ser o grande primeiro passo para que o Brasil possa voltar a crescer, retomar o seu crescimento e, sobretudo, na geração de empregos. Nós temos 13 milhões de pessoas desempregadas. Portanto, os dados, eles são alarmantes. Nós estamos utilizando 750 bilhões de reais do orçamento da União, quase um quarto do orçamento, para cuidar de 40 milhões de aposentados e pensionistas. E as crianças? A educação infantil? E a saúde? E os investimentos na infraestrutura? Ou seja, os pobres estão pagando hoje um preço caro porque estamos designando grande parte do orçamento para aposentados e não estamos investindo nas áreas essenciais.
Rodrigo Coelho, do PSB de Santa Catarina, também concorda que a reforma da Previdência representa o início do processo de modernização do Estado, para que seja economicamente sustentável no futuro.
O deputado ressalta que é necessário reconhecer que a expectativa de vida dos brasileiros aumentou e ainda há o agravante de milhões de desempregados que não estão contribuindo com o INSS. Rodrigo Coelho reforça que a reforma da Previdência é fundamental para o crescimento do país, desde que acompanhada de outras reformas também importantes.
A reforma da Previdência é extremamente necessária, né? Uma questão simples, uma questão fiscal. Hoje tem menos pessoas pagando, contribuindo para o INSS e nós estamos vivendo cada vez mais. Então essa necessidade, não vejo ela como a única, vamos dizer assim, salvação da lavoura ou a bala de prata. São necessárias várias outras reformas, como a tributária, a reforma do Pacto Federativo, as PPPs, as concessões, né? Mas ela, sem dúvida alguma, é o start, né? É o início desse novo momento que passa o Brasil de crescimento e retomada, em especial dos empregos, já que temos aí mais de 15 milhões de pessoas desempregadas.
Já na avaliação de Carlos Veras, do PT de Pernambuco, mesmo com todas as mudanças feitas no texto da reforma da Previdência, os trabalhadores de baixa renda continuarão sendo as principais vítimas da proposta.
Carlos Veras avalia que grande parte do conteúdo da reforma diz respeito principalmente aos trabalhadores que ganham até R$ 2.000. O parlamentar acrescenta que, ao contrário do que foi dito pelo governo, as mudanças não combatem privilégios.
Mesmo com as alterações feitas na reforma da Previdência, ela continua dura. As pessoas vão trabalhar mais e vão ganhar menos. Isso vai levar a um empobrecimento muito grande da população. Vai diminuir a renda do povo brasileiro. Ela não combate privilégio algum. O recurso que o governo quer economizar com essa reforma da Previdência, 90% sai das costas dos trabalhadores e trabalhadoras que ganham de R$ 1.300 a R$ 2.000. Ela deixa a população mais pobre, mais vulnerável, porque ela ataca exatamente aqueles que mais trabalham nesse país.
Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, discorda de vários pontos da reforma da Previdência, porque entende que o texto prejudica a parcela mais pobre da população.
No entanto, Bira do Pindaré considera o debate realizado na Câmara muito produtivo e destaca a previsão da taxação de instituições financeiras para equilibrar as contas do sistema previdenciário.
O relatório na comissão especial trouxe uma inovação importante, que foi o incremento da contribuição social dos bancos para o sistema previdenciário. Eu acho que é hora também de se pensar na regulamentação da Constituição Federal no que diz respeito à cobrança da taxação nas grandes fortunas. É preciso que os mais ricos paguem essa conta e a gente diminua o peso sobre a costa dos pobres trabalhadores e trabalhadoras rurais e urbanos em todo o nosso país. De maneira que taxação de grandes fortunas e dos dividendos, para mim, é o caminho para a gente dar sustentabilidade e justiça social para a Previdência Social no Brasil.
Coronel Crisóstomo, do PSL de Rondônia, rebate os argumentos da oposição de que a reforma da Previdência irá prejudicar os trabalhadores, especialmente os mais pobres.
Quando se vai para as contas, quando se vai para o apoio que o governo está dando para o mais pobre, não estamos praticamente tirando quase nada deles e tirando muito do que ganha mais. É uma coisa natural, é isso que o governo quer, tirar mais de quem ganha mais e tirar quase nada de quem ganha pouco. Essa é a conta real. E a reforma da Previdência é extremamente importante para todas as famílias brasileiras, porque se nós continuarmos do jeito que se encontra, certamente nós teremos prejuízos gigantescos à nação sem sabermos qual é o futuro do Brasil.
Coronel Crisóstomo comemora a aprovação em primeiro turno da reforma da Previdência. No entendimento do parlamentar, o texto apresentado pelo governo federal vai ajudar a equilibrar as contas do país.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Val Monteiro e Paulo Otarã. Grato pela sua audiência. Boa noite.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Minuto do TCU. O consumidor brasileiro pode estar pagando um custo excessivo pela energia produzida pela usina de Itaipu. O TCU constatou falta de controle e fiscalização por parte da Agência Nacional de Energia Elétrica sobre a tarifa repassada da usina. Também verificou falta de transparência dos dados sobre a dívida de Itaipu, que tem implicação no alto valor das contas de energia. Em relação à Eletrobras, responsável pela comercialização da energia de Itaipu no Brasil, foi verificado que as informações apresentadas ao tribunal estão incompletas. Isso impossibilita a verificação dos cálculos que resultaram no repasse de quase 3 bilhões aos consumidores. Como resultado da auditoria, o TCU fez determinações e recomendações às instituições envolvidas. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.